passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos atender a Paula, uma ouvinte aqui de Brasília, no Distrito Federal, que após ter notado um caroço no seio esquerdo, procurou um médico. Após alguns exames, recebeu o diagnóstico de lipoma intramuscular e de cistos mamários. Cheia de dúvidas sobre o assunto, a nossa ouvinte então entrou em contato aqui com o programa pedindo uma entrevista com um especialista. Para atendê-la, convidamos o Dr. José Antônio Ribeiro Filho, que é mastologista e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia da Secretaria de Saúde aqui no Distrito Federal. Bom dia, Dr. Ribeiro.
Bom dia, Adriana.
Doutora, nosso ouvinte conta que já fazia o controle do lipoma do peito esquerdo há 6 anos. Ela costuma fazer a mamografia e a ecografia mamária anualmente. Mas na última mamografia foi constatado um aumento do lipoma e microcalcificações de aspecto benigno na mama direita. O lipoma também havia dobrado de tamanho. Então foi solicitado pelo médico dela uma biópsia de mama direita, onde ficou confirmado o diagnóstico de microcistos mamários, ou como também é conhecido, displasia mamária. A ouvinte diz que não foi solicitada a biópsia do peito esquerdo e ela quer saber por que não é feito a biópsia do lipoma intramuscular.
Lipoma é um tumor benigno de evolução lenta. Existe uma síndrome que dá uma lipomatose, né? A pessoa tem vários miomas no corpo todo, então não justifica você tirar todos esses miomas. Só quando crescer muito, às vezes tem que ser retirado. Mas só tem um detalhe, como existe lipoma, que é um tumor benigno, existe o liposarcoma, que é um tumor maligno. Eu, pessoalmente, já operei um liposarcoma de mama. Mas é um tumor muito raro, mas tem que pensar nessa possibilidade, principalmente quando se o lipoma está crescendo muito rápido. Uma simples punção, uma agulha fina, que a gente chama PAF, punção aspirativa por agulha fina, faz o diagnóstico. Então, se fazendo a punção é lipoma, se não está causando problema estético, nem está próximo de alguma a inervação que causa mais dor, não há necessidade de tirar. Pode ser só feito o controle clínico. E se constatar alguma alteração nas células, aí você tem que realmente retirar, e principalmente o problema estético.
Doutor, e qual a diferença entre o lipoma e o liposarcoma?
São dois tumores originários da célula gordurosa. O lipoma é um tumor de célula gordurosa, que não tem nenhum problema. Tem pessoas que têm vários lipomas em vários locais. Então, você pode realmente tirar, principalmente se for fazer outra cirurgia, você aproveita e tira, né? Mas, do contrário, pode se manter só em observação. Uma observação, cuidado. Uma coisa que é importante, você não me falou, é a idade da paciente.
Ela tem 4 ou 45 anos.
É uma idade de risco para câncer de mama. Então, ela tem que fazer anualmente, inclusive com a lei. Toda mulher tem direito, de 2 em 2 anos, a partir dos 40 anos de idade, a fazer uma mamografia. Pelo menos de 2 em 2 anos, no serviço público. Existe no Brasil mamógrafo suficiente para cobrir toda a população. Mas muitas vezes tem mamógrafos de muito baixa qualidade. Em Brasília mesmo tem vários mamógrafos, uns estão parados, outros falta técnico, outros falta chassis para colocar os filmes de mamografia, outros falta médico para dar laudo. Então é uma deficiência realmente muito grande. Outro detalhe que você falou aí de microcalcificações. Microcalcificações tem vários tipos. Tem microcalcificações que são importantíssimas. Uma das coisas mais importantes que tem em mastologia são as microcalcificações. Existe mais ou menos 3 tipos de microcalcificações. Aquelas que se afirma categoricamente que elas são benignas. Tem umas que a gente chama borderline ou intermediária, que pode ser um tumor inicial ou não. E tem microcalcificação, você chega, olha e fala assim, ó, isso aqui é um câncer, e às vezes até acerta até o diagnóstico histopatológico, pela característica das microcalcificações. Então, microcalcificação é uma coisa muito importante e que deve ser avaliado com muito cuidado. Quando dou aula, eu mostro uma lupa. todo mastologista, todo ginecologista deve ter uma lupa no seu consultório para poder ver melhor essas microcalcificações e analisar com detalhe. Às vezes você faz um spot ou uma magnificação dessa área de microcalcificação para poder melhor avaliar a microcalcificação. Quanto ao lipoma, não tem problema nenhum. Se ele não é um tamanho razoável, que está causando deformidade, que está causando, assim, problema estético, não há necessidade de tirar. Doutor... faz uma punção do nódulo, vê que é lipoma mesmo e deixa. Porque o lipoma, inclusive, se não for bem tirado, ele recidiva com muita frequência. Então, lipoma é um tumor benigno, ela pode ficar tranquila, que não tem risco nenhum. Existe o liposarcoma, mas que é um tumor muito raro. Não só existe liposarcoma na mama, como em qualquer parte do corpo.
Pois é, e como identificar o liposarcoma do lipoma?
É, uma simples punção faz esse diagnóstico. Outra característica dele, né? O lipoma é um tumor amolecido, mole, móvel, que superfície lisa, que está ali há vários anos, quase que do mesmo tamanho. Então, isso é uma característica do lipoma. O liposarcoma é um tumor de crescimento rápido, pode atingir, às vezes, grandes dimensões, e ele tem um comportamento de malignidade. O sarcoma, existe sarcoma carcinoma e sarcoma de mama. Existe uma variedade, inclusive, que chama cistossarcoma filoides, que é um tumor raro também, mas que causa grandes volumes, grandes tamanhos, crescimento muito rápido. Então isso aí tem que ser retirado. Inclusive esse sarcoma filoides, que é um tipo de sarcoma, ele pode ter a variedade benigna, pode ter a variedade borderline e pode ter a variedade maligna. E às vezes, quando é maligno, é também muito agressivo.
O liposarcoma e o lipoma, eles têm a mesma aparência na mamografia?
Tem mais ou menos a mesma aparência, sendo que às vezes existe um tumor que chama adenolipoma. Adenolipoma é um lipoma que tem tecido mamário dentro. E esse adenolipoma, muitas vezes, você tem que retirar, porque tendo tecido mamário, tem chance de, nesse local, de vir a ter, no futuro, um tumor. É outro tipo de tumor, que chama adenolipoma, porque tem glândula mamária e tem gordura. É de fácil reconhecimento, tanto pela mamografia, pelo exame clínico. E também o tratamento é conservador, muitas vezes. Faz uma punção, vê que tem células adiposas, né, os adipócitos, vê que tem células mamárias, mas todas com característica de benignidade. Você vê que uma agulha, simples agulha de qualquer seringa, você pode fazer diagnóstico muito importante e ter uma conduta correta. Isso qualquer médico pode fazer, desde que seja treinado, tenha um treinamento para fazer esse tipo de punção.
Doutora, a nossa ouvinte pergunta se é normal que o lipoma cause dores.
Ele só causa dor se estiver crescendo e estiver comprimindo alguma terminação nervosa. Normalmente ele não causa dor.
A nossa ouvinte pergunta, doutor, porque ela disse que esse lipoma ele fica em contato com o elástico do sutiã. Ela quer saber se isso pode causar uma inflamação, por exemplo.
Não, muito difícil, né? O traumatismo local, muitas vezes como uma batida de carro, uma coisa que fica roxo a mama, ou mesmo esse sutiã apertando fica roxo, pode dar uma entidade que a gente chama liponecrose, quer dizer, necrose gordurosa, necrose da mama, que é muito comum, inclusive, quem faz cirurgia plástica. Essa necrose gordurosa, muitas vezes, ela tende a calcificar. Calcificar por quê? Isso é muito importante. Calcifica, às vezes, calcificações grosseiras e tudo mais, grande, endurecida, que confunde, muitas vezes, os médicos. Tudo que morre no organismo, o organismo, para se defender, deposita cálcio. É a mesma coisa das microcalcificações que são sugestivas de câncer. Porque as células crescem de uma maneira muito rápida, né? Porque a multiplicação dela é muito maior, porque é um tumor maligno, e elas necrosam com mais facilidade, e aí o organismo vem, deposita cálcio, forma o que nós chamamos de microcalcificações.
A nossa ouvinte quer saber também, doutor, se o lipoma pode se transformar num câncer de mama.
Câncer não. Ele pode se transformar num sarcoma. E aí existe o lipoma e o liposarcoma. Muito raro. Isso aí fala ela tirar de cabeça isso, que não vai se transformar. O médico já examinou, já deve ter feito uma punção. E na dúvida, para a cabeça dela, na dúvida, o médico faz opção para retirar isso aí. Uma cirurgia simples, faz com anestesia local, é um tumor encapsulado, que é muito fácil de ser retirado, né? Já programa a cirurgia, uma cicatriz bem estética, né? Se está perto do sutiã embaixo, faz uma incisão no sulco inframamário ou periareolar, que isso não deixa cicatriz e é muito simples, opera e vai para casa imediatamente.
Doutora, ela quer saber também por que que ele cresce e até que tamanho ele pode chegar.
Todo tumor cresce. Eu já vi lipomas grandes, muito grandes, lipoma de 1 quilo, já vi lipomas muito grandes, geralmente não em região mamária, mas em outra localização do corpo. Aí quando o tumor começa a crescer, aí tem que tomar cuidado para não ser haver a possibilidade de ser um liposarcoma. Mas normalmente o tumor cresce lentamente, você pode retirá-lo, né? É fácil o diagnóstico.
Esses lipomas, eles são hereditários, doutor?
Tem uma síndrome, né, que é a lipomatose, que tem característica familiar. Geralmente quase todos os membros da família aparece com um monte de lipomas. Se for tirar tudo, você tem que deixar a pessoa retalhada de cicatriz.
Doutor, no caso da nossa ouvinte, ela conta então que ela tem este lipoma do lado esquerdo do seio e do lado direito, então, microcistos mamários.
Não faz nada com microcistos. Nada, nada, nada.
Qual é a diferença entre microcistos mamários e calcificações, doutor?
Não, a calcificação é um pontinho de cálcio, né? Ele aparece branquinho e, às vezes, quando é microcalcificação grosseira, como dá muito comum em fibroadenoma, a gente tem uma imagem assim, tipo pipoca, igualzinho a pipoca, né? Aquela imagem calcificada e que isso não tem valor nenhum, é uma característica de benignidade. Lipoma normalmente não calcifica, a não ser que sofra um traumatismo, alguma coisa que possa calcificar, mas normalmente ele não calcifica. Você tem que separar, às vezes, se tem um lipoma do lado e tem uma microcalcificação suspeita, que a gente chama de Birades 4B, 4C, aí você tem que investigar a microcalcificação, não o lipoma.
E microcistos mamários, o que seriam, doutor?
Não tem valor nenhum. Toda mulher, bem dizer, tem seus cistos em mamário, tá? E se for fazer, é quase que 100%. O que a gente faz? Quando os cistos são pequenos, não se faz nada, absolutamente nada. Quando os cistos forem grandes, você faz uma punção, porque eles ficam dolorosos. E o cisto parece bem dizer da noite para o dia. Ele aparece rápido, a pessoa apavora, fala, não, eu fui no médico há 1 mês e não tinha nada, agora tem um bruto de um caroço. Isso é muito comum. O que você faz? Você enfia uma agulha, aspira o líquido e pronto.
Doutor, costuma-se dizer que mulheres que amamentam estão mais protegidas contra o câncer de mama, é verdade isso?
Isso tem vários estudos, inclusive tem um estudo feito em Campinas, na região de Paulínia, pelo professor Pinotti, que faleceu há 1 ano e pouco. É um dos maiores especialistas do mundo, professor da Unicamp, reitor, uma pessoa que de saudosa memória, como um dos médicos que mais contribuíram para a mastologia brasileira, desenvolveu muito trabalho. Ele chegou à conclusão, junto com a doutora Ellen, lá uma psicóloga da Unicamp, examinando mulheres que amamentavam mais tempo, ele achou que o índice de câncer dessas mulheres eram menores. Isso é controverso, né? A gente vê muitas vezes um contrassenso, a gente vê tumor em mulheres que amamentam ou tumores que mulheres grávidas. Então, é mais raro. Agora, parece que a amamentação protege contra o câncer de mama. Por quê? Por que que as mulheres antigas não tinham câncer de mama? Que elas tinham um filho, amamentava durante 1 ano, 2 anos, aí quando parava de amamentar na primeira ovulação, ela engravidava de novo, e depois ela amamentava e tinha vários filhos. Minha avó paterna teve 15 filhos. Você vê que ela acabou falecendo de câncer de colo de útero, que não tem nada a ver, de mama não teve. Mas é uma teoria, se incentivar a amamentação, que é bom para o recém-nascido, né? E parece haver uma proteção. Por quê? Tem uma explicação lógica. As mulheres de antigamente, as mulheres que tinham muitos filhos, ela bem dizer tinha 50 a 60 ciclos ovulatórios. E o câncer de mama está relacionado com o ciclo ovulatório, aquele ciclo que a mulher tem a ovulação, mas ou por qualquer motivo evita filho e não tem filhos. Hoje a mulher tem 280, 300 ciclos ovulatórios em toda a sua vida, então ela corre o risco maior de vir a ter câncer de mama. Por isso que a gente vê, hoje nós estamos vendo muitos cânceres de mama em pacientes jovens. Então eu já operei pacientes de 25, 23, operei uma até de 12 anos de câncer de mama, quer dizer, mas não é o comum. O comum é o câncer aparecer, a maior incidência do câncer de mama na mulher é após os 50 anos. Eu acho que o bom senso, a mulher aprender a fazer o autoexame, que é muito criticado. Inclusive, eu fui a pessoa que começou com aquela campanha da Cássia Kiss, quando eu era presidente da sociedade. É uma coisa para chamar atenção para o problema. Quer dizer, se a mulher notar alguma coisa, às vezes ela nota melhor que o médico, ela conhece sua mama mais, principalmente quando está tomando banho, está ensaboada, então é fácil de notar alguma alteração. E notou alguma alteração, procura um médico. Pode ser um ginecologista, se ele achar que tem alguma coisa errada e se ele tiver capacidade de tratar, ele vai tratar. Senão ele encaminha para o mastologista, que é a pessoa indicada para fazer o tratamento.
Você está ouvindo o programa Pergunte ao Doutor. Estamos conversando com o Dr. José Antônio Ribeiro Filho, que é mastologista, sobre cistos mamários e sobre lipoma.
Estamos apresentando Pergunte ao Doutor.